Bom dia, ministra Adelaide.
Bom dia.
Ministra, a senhora tem uma trajetória de garra e esforço próprio. O que fez a senhora acreditar que a senhora ia chegar onde chegou?
Se eu tivesse que responder numa palavra só, eu diria Deus. Eu sempre tive muita fé em Deus e acreditei muito que estudando e tendo um objetivo, uma meta, eu poderia atingir esse objetivo e essa meta. E esse objetivo e essa meta, desde criança, tiveram muito centrados na minha família, no meu pai, na minha mãe. E eu acreditava, assim, com muita força e com muito otimismo, que eu poderia vencer aquelas barreiras todas. A minha infância foi difícil no sentido das dificuldades financeiras, da falta de recursos para os estudos, mas foi uma infância muito agradável do ponto de vista da família, da união da família, da mãe acreditar em você, o pai acreditar. Olha, minha filha é tão estudiosa, tão inteligente, eu sempre ouvi isso desde muito pequenininha. A minha avó materna, meu avô, minha família toda acreditava muito em mim e no meu irmão, nós estudávamos. Estávamos juntos na escola rural, o professor incentivava muito. Foi nesse clima que eu cresci acreditando em mim, que eu poderia ultrapassar as barreiras todas.
E por que a opção de seguir a advocacia?
Esse é um ponto muito interessante. Eu estudei até os 14 anos na zona rural, Pontalina, que é uma cidade que hoje tem 17 mil habitantes, na época eu tinha pouco mais de 11 mil habitantes. Até os 14 anos eu estudei na zona rural e depois me mudei para Pontalina para prosseguir nos estudos. E na cidade do interior, principalmente as pessoas mais pobres, elas têm muito poucas opções de lazer e de cultura. E uma tradição que tinha na minha cidade era assistir às sessões do Tribunal do Júri. E eu assisti ainda bem mocinha, bem novinha, eu ia assistir às sessões do Tribunal do Júri. E o advogado muito eloquente, o promotor de justiça muito eloquente, aquela sessão era muito interessante. A partir daí, eu passei a ter como referência o advogado como autoridade, o promotor de justiça como autoridade, o juiz como autoridade. E essas autoridades passaram a ser as minhas referências. Eu tenho dito que, da minha lembrança, esses foram os meus grandes incentivos para estudar direito.
A escolha da área trabalhista, sendo que a senhora tem uma carreira de valorização da mulher, ela foi fundamental para que a senhora pudesse dar sentido ao seu trabalho, à sua profissão?
A escolha da área trabalhista já tem uma outra história. Eu trabalhava numa empresa, era secretária executiva, e no banco da faculdade surgiu a oportunidade de fazer estágio num escritório de advocacia. E eu, que nasci em 1º de maio, no dia do trabalho, que tenho referências de mulheres muito batalhadoras, que foi a minha avó materna, foi a minha mãe, a minha outra avó, as minhas tias, mulheres muito esforçadas, muito batalhadoras. É interessante que eu me identifiquei muito com o direito de trabalho e passei a assumir a luta das mulheres, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista da mulher na sociedade. A mulher discriminada, o direito de trabalho me deu uma visão muito importante da luta da mulher pelo trabalho, pelos seus direitos, de conciliar a maternidade com o trabalho.
É um desses segmentos, é o das empregadas domésticas, né, doutora?
É.
Pois é, as novas leis trabalhistas, elas agora conquistaram uma série de direitos. O que mais precisa ser mudado?
Esse é um ponto interessante, é uma pergunta que eu gosto de responder. Eu, quando tinha 10 ou 11 anos de advocacia, eu fui convidada para escrever um livro sobre trabalho doméstico. Trabalho doméstico, direitos e deveres. Olha para você ver como é que o preconceito e a discriminação estão presentes quando o assunto é trabalho doméstico. Me diziam que eu passaria a ser conhecida como advogada de empregada doméstica e que isso não seria bom para a minha carreira. Eu escrevi o livro, foram 6 edições. E uma coisa que me impressionou desde o início, quando eu comecei a pesquisar e a estudar sobre trabalho doméstico, comecei a fazer palestras, é que os domésticos eles ficaram à margem do processo legislativo. Em 1943, foi promulgada a consolidação das leis de trabalho, e os trabalhadores domésticos eles ficaram à margem, porque eles foram excluídos da CLT. Em 1988, veio a Constituição Cidadã, que estendeu apenas alguns direitos em relação aos trabalhadores urbanos e rurais. E os domésticos ficaram de 43 a 72, quando veio uma lei com garantias mínimas, totalmente à margem dos direitos trabalhistas. Em 88, vieram a ser conferidos apenas alguns direitos pela Constituição. Agora, em 2013, é que veio esse resgate. Embora o enunciado da Emenda 72, promulgada em 2 de abril de 2013 seja igualdade de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, a luta continua, porque essa igualdade ela ainda não veio plenamente. Eu considero uma vitória muito grande, comemoro a promulgação. Tenho dito que não é o fato de não ter sido regulamentado que tira o brilho e a importância da emenda, a regulamentação virá. Mas os trabalhadores domésticos, que no Brasil são quase 7 milhões de trabalhadores, 92% são mulheres, dessas mais de 60% são mulheres negras, presente aí o recorte de gênero e raça. A igualdade plena, ela só virá com a revogação da linha A do artigo 7º da CLT, onde exclui os trabalhadores domésticos, porque o caput do artigo 7º da Constituição continua aplicando aos trabalhadores urbanos e rurais a integralidade dos direitos e alguns direitos ainda não aplicados aos domésticos. Eu considero que agora, com a emenda 72 e com a regulamentação que virá, o trabalhador doméstico ele recupera muito de sua autoestima. Passa a ser uma profissão mais valorizada, mais reconhecida e mais visível. Porque você pode observar que se nós queremos tratar de erradicação de trabalho infantil doméstico, erradicação de trabalho infantil, trabalho análogo ao de escravo, qualquer uma dessas questões muito polêmicas, é preciso trazer para a visibilidade. Primeiro aquela questão precisa ser visível, para depois ela ser trabalhada, para ser acompanhada de conquistas. E é isso que está acontecendo com os trabalhadores domésticos. Em 2011, eu participei da 100ª conferência da OIT, que foi a 189 de implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos no âmbito dos 183 países da OIT. E considero, inclusive, que a aprovação da convenção em Genebra, em 2011, impulsionou o Congresso brasileiro no sentido de agilizar a aprovação da emenda 72.
Ministra, ao longo da sua carreira, a senhora já recebeu outros prêmios. O que, que significa para a senhora a indicação do prêmio Berta Lourdes?
Olha, tem um significado muito importante. Eu vou receber um prêmio que recebeu Maria da Penha, Zilda Arnes, Ruth Cardoso, deputada Jandira Fegali, deputada Ju Moraes, presidenta Dilma. Eu me sinto muito honrada. A Berta Lourdes é uma grande mulher. Ela criou as bases do feminismo do Brasil, é precursora do direito da mulher ao voto em 1932. A carreira dela, a trajetória dela, a luta dela pela igualdade de direitos políticos é um trabalho da maior relevância para todas as mulheres brasileiras, para a política no Brasil. Eu digo para você que com o prêmio Berta Lourdes eu me sinto mais responsável por essa luta que eu assumi desde muito cedo, porque todo cidadão e toda cidadã brasileira tem a responsabilidade de participar na construção de uma sociedade mais igualitária. Nós vivemos num país lindo, maravilhoso, como é o Brasil. Eu sou apaixonada pelo Brasil, mas nós temos um país muito desigual e não podemos dormir tranquilos enquanto nós não avançarmos mais e não atingirmos uma igualdade maior.
Uma última pergunta agora, ministra. O fato de termos uma mulher na presidência da República, isso muda a história da mulher no Brasil?
Muda completamente. Desde que a presidenta Dilma foi eleita, eu tenho dito que é uma das maiores vitórias da mulher brasileira. É a eleição, pela primeira vez na história do Brasil, de uma presidenta da República. E não só o fato de ser uma presidenta da República mulher. É uma presidenta da República mulher como a presidenta Dilma. É uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher com uma história de luta pela democracia e que vem continuando dar ao Brasil esse rumo de crescimento, esse rumo importante de avanço nas conquistas sociais. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e tenho muito orgulho de ser presidida pela presidenta Dilma.
Ministra Adelaide, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar da minha satisfação em ser agraciada com o diploma Berta Lourdes.